Efésios, capítulo 1. Vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios, no capítulo 1, verso 1, que diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Se você fosse o autor dessa epístola, tiraria o nome de Paulo, colocaria o seu e também o que você é. Por exemplo, Tiago, atendente de posto de gasolina pela vontade de Deus. Ou João, especialista em fundição pela vontade de Deus. Preste atenção, nem todos são chamados para serem apóstolos. Nem todos são chamados para serem pastores ou pregadores. E é errado tentar ser aquilo que Deus não quer que você seja. Eu realmente não gosto da frase, ou ele está atendendo ao mais alto chamado de Deus, está entrando para um ministério. O ministério não é o mais alto chamado de Deus. Ou ele está seguindo o mais alto chamado de Deus, ele é um missionário. Esse também não é o mais alto chamado de Deus. Se você estiver fazendo o que Deus lhe deu e para o que ele tem lhe preparado, esse é o mais alto chamado de Deus para a sua vida. Você não precisa se sentir um cidadão dos céus de segunda classe só porque trabalha como um atendente ou uma secretária, ou pela graça de Deus é uma dona de casa. Seja qual for o chamado de Deus para você, esse é o melhor para a sua vida e deveríamos aproveitá-lo em vez de nos sentirmos culpados. Poxa, eu não faço parte do ministério. Eu deveria fazer parte dele, mas tenho que trabalhar nesse emprego. Alô? Agradeça a Deus por poupar você da dor, da privação e dos sofrimentos pelos quais os ministros frequentemente passam. Paulo declara aqui o seu próprio chamado. O que eu sou pela vontade de Deus, e é isso que importa. Por muitos anos, eu tive um sério problema, porque eu buscava ser Chuck, o evangelista pela vontade de Deus. Mas eu não era. Deus nunca me chamou para ser um evangelista. E os meus esforços foram todos inúteis, frustrantes e arrasadores. Até que eu decidi deixar os moldes da denominação em que eu estava, na qual o evangelista tinha a posição mais alta do chamado de Deus. E eu passei a ser aquilo para que Deus me preparou e ordenou que eu fosse. Chuck, pastor e professor da palavra pela vontade de Deus. Foi aí que eu comecei a experimentar uma verdadeira realização no meu ministério, pois até então era tudo muito difícil, maçante e forçado. Eu estava tentando ser algo para o qual Deus não me criou. E a coisa mais difícil do mundo é tentar ser algo para o qual Deus não o fez. A Bíblia diz: procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Saiba o que você é pela vontade de Deus, porque só assim terá prazer no que é e no que faz. Pois quando seu trabalho é algo prazeroso, você se torna uma pessoa feliz. Eu sempre encorajo os jovens a encontrar algo que realmente gostem de fazer e daí aprender como viver disso. Quando seu trabalho for seu prazer, você se torna uma pessoa feliz. Se ele for maçante, você será infeliz, porque passará provavelmente um terço da sua vida nesse tipo de trabalho. Daí você pensa: poxa, eu tenho que trabalhar hoje. Não vejo a hora de dar 5 da tarde. Acredite, é uma constante chateação. Versículo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso. Ao lerem isso, vocês podem dizer: ah, eu fui deixado de fora. Mas a única parte que não se enquadra a vocês é em Éfeso. É muito triste que a Igreja Católica tenha decidido santificar pessoas com o intuito de homenageá-las. A Igreja nunca fez ninguém santo. É o Senhor que cria os santos, não a Igreja. E para Ele, todos vocês que se amam e o seguem são santos. Não é uma categoria especial para os supercristãos, mas um título comum para aqueles que amam e acreditam em Deus. Santo Chuck, eu aceito o título, mas se isso incomoda vocês, Paulo segue em frente e os inclui aqui no final do verso 1. E fiéis em Cristo Jesus. Portanto, esta carta é para vocês. Na verdade, neste primeiro versículo, ele dá o tom para toda a epístola. E isso está explícito nas palavras em Cristo Jesus. Ao estudarmos essa epístola, eu recomendo que você sublinhe todas as coisas que lhe foram dadas em Cristo e por meio de Cristo. Você também encontrará frases como nele, pelo qual, em quem, através daquele, por ele, e palavras sobre o que você é e tem por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Você verá que isso é recorrente ao longo de toda a carta. Por essa razão, essa ideia se torna praticamente a palavra-chave que destrancará a epístola. Paulo diz que tudo o que somos, tudo o que Deus tem feito e fará por nós, passa por Cristo Jesus. Portanto, sublinhe essas coisas, pois elas o ajudarão a se lembrar mais tarde. Versículo 2. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz formam uma dupla que é mencionada várias vezes em todo o Novo Testamento. Aparecem sempre na mesma ordem, o que significa que você não pode conhecer a paz de Deus até que tenha experimentado a sua graça. Durante anos, eu vivi minha experiência cristã sem conhecer realmente a paz de Deus em meu coração, porque o meu relacionamento com Deus estava baseado em obras, o que nunca me trouxe paz. Eu nunca tive certeza da minha salvação até que descobri a graça de Deus. A partir daí, pude experimentar a paz de Deus. Foi maravilhoso. Eu acho que essa é uma das razões pela qual eu enfatizo tanto a graça de Deus em meu ministério. Mesmo já servindo o Senhor por anos, foi essa descoberta que trouxe paz e bênçãos em profundidade para a minha experiência com Deus. O restante do versículo diz: e do Senhor Jesus Cristo. Muita gente acha que esse é o nome do meio e o sobrenome, mas não são. O seu nome é Jesus, o equivalente grego para o nome em hebreu Yeshua, que significa ou é a contração de Jeová salva. Maria e José foram instruídos a chamá-lo de Jesus, pois ele salvaria o seu povo de seus pecados. Deus salva. O nome Cristo vem do hebreu e significa Messias, fazendo referência à sua missão, pois ele é o Salvador prometido por Deus, o ungido, o Messias. E Senhor é o seu título. O problema é que usamos como se fosse seu nome, em vez de seu título. Por isso, o empregamos de maneira errada e frequentemente em vão, como seu nome e não como um título que explica o meu relacionamento com ele. Se ele é o Senhor, então eu sou Doulos, seu escravo e servo. É importante estabelecer esse relacionamento, com ele sendo o Senhor e eu o servo. Jesus disse: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Isso é inconsistente. E mesmo assim, como as pessoas são inconsistentes. Elas o chamam de Senhor, mas não obedecem seus mandamentos. Por isso é importante entendermos que esse é um título, não um nome, e que temos um tipo de relacionamento em que ele é o Senhor. Porque está escrito em Romanos 10, versículos 9 e 10: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, visto que com a boca se faz confissão para a salvação. Agora, confessar o quê? Que Jesus é o Senhor. Mas de maneira alguma pode ser uma confissão vazia, porque muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, deixe-nos entrar. Ele dirá: eu nunca os conheci. Como assim, Senhor, Senhor? Vocês nunca me serviram. Portanto, levem a sério essa questão de título e relacionamento. Em seguida, Paulo toca no assunto que ele gostaria de tratar com eles. Versículo 3: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Em primeiro lugar, Paulo agradece a Deus pelas bênçãos espirituais. Hoje em dia, há um grande foco, bem grande mesmo, sobre bênçãos materiais. Há muitos que defendem a ideia de que os cristãos deveriam experimentar todo tipo de bênçãos materiais, e dão somente testemunho sobre isso. Por esse motivo, às vezes eu não sei se eu estou numa reunião de empresas de marketing de acesso ou num culto. Mas aqui, Paulo está dando graças a Deus pelas bênçãos espirituais. Quando você ouvir alguém agradecendo a Deus, perceba os motivos de seus agradecimentos, porque isso pode indicar em que nível espiritual ela está. Se uma pessoa anda realmente segundo o Espírito e está interessada nas coisas do Espírito, ela agradecerá a Deus pelas bênçãos espirituais. Mas se é materialista, sempre falará sobre bênçãos materiais. A Bíblia diz: tenha cuidado com aqueles que declaram que servir a Deus é o caminho para a prosperidade material. Desses vocês devem se desviar. Paulo passará os três primeiros capítulos de Efésios praticamente enumerando essas bênçãos espirituais que temos em Jesus Cristo e por meio de Jesus Cristo. Ele vai lhe dizer por três capítulos o que Deus tem feito por você. Eu acredito que um dos maiores problemas da igreja atual é o fato de sempre nos dizerem o que devemos fazer para Deus. Eu cresci nesse ambiente, pois em todo o culto parecia que sempre me diziam o que eu deveria fazer para Deus e o que eu não estava fazendo. Eu era muito infeliz e me sentia constantemente culpado, porque eu estava falhando. Ou, eu tenho que fazer mais para Deus, tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Existiam muitas coisas que eu queria fazer, mas era muito fraco para isso. Eu deveria orar mais. Daí eu ia ao culto de domingo à noite e orava: Deus, eu vou orar mais essa semana. Mas como eu não orava, me sentia culpado. E no próximo domingo à noite, de novo, eu me arrependia por não ter orado mais durante a última semana. E prometia de novo: oh, nessa próxima semana eu vou orar mais, Senhor. Todo domingo à noite eu me arrependia pelas minhas falhas da semana anterior. Ou, eu tenho que ler mais a Bíblia. E eu orava por isso. Eu realmente queria, mas eu não cumpria. Eu tenho que evangelizar mais, mas eu não fazia. Sempre me sentia culpado porque estava falhando em ser ou fazer o que deveria para Deus. Metade dos meus problemas era que eu não sabia por onde começar. Por muitos anos, eu apliquei em meu ministério o que aprendi crescendo na igreja. Eu dizia constantemente às pessoas o que elas deveriam fazer para Deus. No começo do meu ministério, eu sempre estava meio aborrecido com as pessoas, porque eu queria ser um evangelista, já que era isso que minha denominação reconhecia. Eu queria ver almas sendo salvas, porque a primeira coisa que eu tinha que reportar em meu relatório mensal era quantas pessoas tinham se convertido naquele mês. Era terrível ter que colocar zeros. A hierarquia da igreja e os bispos nunca reconheceriam alguém como evangelista, a menos que pessoas estivessem se convertendo na igreja. Por isso, eu preparava sermões evangelísticos fantásticos, que poderiam convencer o mais duro pecador de que ele deveria entregar a sua vida a Cristo. Eu ia para a igreja super empolgado com essa mensagem dinâmica e poderosa, mas quando eu chegava lá e olhava em volta, não havia ninguém não crente no templo. Eu conhecia todos pelo nome. O que eu vou fazer agora? Não tem ninguém para eu pregar essa mensagem poderosa que eu preparei. E eu não posso mudar agora. Não tenho outra preparada. Eu vou ter que pregar essa poderosa mensagem de salvação para todos esses crentes mesmo. Isso era frustrante e eu demonstrava esse sentimento de maneira bem clara para a igreja. Eu adicionava algumas coisas à minha mensagem dizendo como eles estavam desapontando a Deus e que se fizessem o que deveriam, a igreja estaria cheia de pessoas não crentes naquela hora, pecadores para ouvir a mensagem do Evangelho. Vocês deveriam ter trazido seus vizinhos hoje à noite, eu pregava. Eu realmente despejava tudo isso sobre os pobres coitados da igreja e suas cabeças iam baixando cada vez mais. Eu descia o chicote sobre as suas costas, afirmando que eram os fracassados como cristãos. Eu não achava justo ter que pregar essa mensagem super elaborada sobre salvação para cristãos. Como consequência, eu havia criado uma igreja cheia de cristãos frustrados e se sentindo culpados. Eu ainda fazia um apelo para que eles reconsagrassem suas vidas a Jesus. Pelo menos eu conseguia ter algumas pessoas vindo até o púlpito. Por causa disso, eu dediquei o meu último livro a essas pessoas, aos irmãos abençoados que suportaram minhas duras pregações todos os domingos e ainda voltavam para mais. O que era surpreendente. Enquanto eles abaixavam suas cabeças e se sentiam culpados, eles deviam pensar: Senhor, Eu deveria fazer mais para ti. Eu sei que deveria, mas eu não consigo, eu não sei como, porque o idiota desse pastor não está ensinando nada além da salvação. Eu sei que foi realmente minha culpa, pois nunca os levei além da salvação. Nunca os trouxe para caminharem no Espírito ou para o crescimento e maturidade na palavra de Deus. Um dia, Deus mudou meu ministério. Eu tornei-me um pastor professor, me livrei de todos os meus sermões evangelísticos e comecei a alimentar as ovelhas do Senhor para torná-las mais fortes. A partir disso, houve uma tremenda mudança em meu próprio ministério. Ao parar de bater nas ovelhas e começar a alimentá-las, o rebanho ficou forte e saudável. Vocês sabem o que aconteceu? Conforme ficavam mais fortes e sadios, eles começaram a se reproduzir, pois agora tinham algo para compartilhar com seus vizinhos. Cristo se tornou a vida deles, e evangelismo não era mais o que faziam, era algo que demonstravam por meio de suas vidas. Vidas que foram transformadas pela palavra de Deus e pelo poder do Espírito, tornando-os testemunhas. O efeito disso foi a propagação de seus testemunhos por toda a vizinhança, fazendo com que seus vizinhos começassem a vir e serem salvos. A igreja começou a ser abençoada e crescer. A igreja tem enfatizado demais e por muito tempo o que devemos fazer para Deus. Porém, a Bíblia não faz isso. Ela enfatiza o que Deus tem feito por nós. Paulo diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo usa os três primeiros capítulos para dizer tudo o que Deus tem feito por nós. É somente após isso que ele nos orienta: Andem como é digno da vocação com que foram chamados. Ele não diz o que devemos fazer para Deus, antes de estabelecer o que Deus já fez por nós. Essa é a ordem correta, porque você não pode ser o que deveria sem ter tudo o que Deus conquistou para você. A obra de Deus tem que estar em minha vida primeiro. No Novo Testamento, a ordem é sempre essa. Você nunca a encontrará de maneira inversa. Antes de começar a fazer algo para Deus, o mais importante é o que Ele já fez por você. Em 1 Pedro 1, versículos 3, 4 e 5, diz: Obrigado, Deus, por nos gerar de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. Tudo isso é o que Deus tem feito por você. Graças sejam dadas a Deus, pois nascemos de novo para essa viva esperança, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Temos uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar. Isso tudo Deus fez por você, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus. É Deus quem está lhe guardando. Você pode dizer: Não tem nada que eu deva fazer? Claro que sim, por meio da fé, apenas creia. Isso é tudo o que Ele requer, que você acredite na obra que Ele realizou por você. Daí, devemos buscar o padrão do Novo Testamento, declarando as obras gloriosas de Deus em nosso favor. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Versículo 4. Como também nos elegeu nele. Deus me escolheu. Isso me deixa maravilhado, mas antes me assustava muito. Eu costumava contestar: Oh, não é justo que Deus deva escolher. Eu não gostava da doutrina da eleição divina. Eu não sei porquê. Mas eu não gostava, contanto é claro que ele tivesse me escolhido. De alguma maneira, minha mente lutava contra isso. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado uma escolha. Eu aprecio essa capacidade de escolher e reconheço também a grande responsabilidade que acompanha. Dou graças a Deus por ele ter permitido que eu escolhesse com quem eu passaria o resto da minha vida. Eu odiaria ter sido descartado por alguém. Eu sou grato por essa escolha. Mas ao mesmo tempo, eu negava a Deus esse mesmo princípio. Deus, você não tem o direito de escolher com quem você passará a eternidade. Como também nos elegeu nele. É interessante como Paulo tem esse item no topo de sua lista, e eu acho que é totalmente apropriado. No topo da nossa lista deveria estar o fato de Deus ter nos escolhido. Que bênção! Que bênção gloriosa foi o Senhor ter me escolhido para passar a eternidade com Ele. O mais maravilhoso é que quando Deus me escolheu, versículo 4, nos elegeu antes da fundação do mundo. Ou seja, Deus não me escolheu depois que decidi mudar minhas atitudes e viver para Ele. Deus não disse, oh, tudo bem, eu vou escolher você. Ele me escolheu antes da fundação do mundo. Isso revela o principal aspecto da escolha de Deus. Ter me escolhido antes da fundação do mundo indica que Ele me escolheu de acordo com o seu pré-conhecimento. Porque Deus conhece todas as coisas. Ele nunca vai aprender algo novo. Se Ele puder aprender algo novo, então Ele não conhece todas as coisas. Tiago disse, todas as coisas lhe são conhecidas desde o princípio. Isso deve-se ao seu pré-conhecimento, porque ele já sabia com antecedência. É aqui que nós encontramos dificuldades com os conceitos de pré-conhecimento de Deus, predestinação, eleição e ser escolhido. Nós temos problemas porque não conseguimos pensar utilizando essa capacidade ou com essa vantagem. Eu nem mesmo sei se você precisa pensar ao ter essa capacidade. Afinal, você sabe tudo. E com base no que Deus sabia desde o começo, Ele fez suas escolhas. Imagine se você tivesse a habilidade de saber tudo com antecedência, antes dos fatos acontecerem. Você saberia exatamente os desdobramentos dos acontecimentos. Com certeza, isso poderia melhorar e muito o seu futuro, não poderia? Eu fiz algumas escolhas em minha vida, das quais me arrependo. Eu já tomei muitas decisões erradas. Eu vendi rápido demais, comprei no momento errado. Mas se eu tivesse essa habilidade de pré-conhecimento quando eu tomei minhas decisões, nunca teria escolhido os perdedores. Seria muito estúpido escolher os perdedores, não seria? Se você soubesse quem venceria uma partida de futebol, ou melhor, você indo até uma corrida de cavalos, já com esse tipo de conhecimento, imagine o que você faria se soubesse como cada cavalo se comportaria na corrida. Se você pudesse fazer isso, você apostaria nos perdedores? Você escolheria um bando de perdedores? Você seria muito bobo se fizesse isso, e é claro que não faria. Você escolheria os vencedores, porque saberia com antecedência quem venceria a corrida. Por causa disso, você faria suas escolhas baseado no resultado, porque já conheceria o final com antecedência. Isso é o que me deixa maravilhado sobre o fato de Deus me escolher. Ele não escolhe perdedores. Deus sempre escolheu vencedores. E o fato de eu ter sido escolhido quer dizer que eu vou vencer. Nos elegeu antes da fundação do mundo. Isso me traz muito conforto. Você pode dizer, não é justo que Deus possa escolher. Porque se é Ele quem escolhe quem será salvo, então Ele também escolhe quem não será salvo, quem irá para a perdição. A Bíblia não fala isso, fala. Você está acrescentando coisas às Escrituras. Você pode falar, mas essa é uma suposição natural. Não necessariamente. O fato de que Deus pré-conhece aqueles que serão salvos e os escolhe, não impede nenhum homem de vir até Ele. Porque a Bíblia diz em Apocalipse 22, versículo 17, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Nunca existiu uma só pessoa que tenha vindo a Deus e fora rejeitada por Ele. Deus não fala, ah, deixa-me ver, ou não, me desculpe, seu nome não está na lista. Que pena, você me parece uma pessoa tão bacana. Eu gostaria de salvar você, mas deu um erro aqui em algum lugar dos arquivos. Predestinação ou eleição divina nunca impediu homem algum. Daí você diz, mas eu acho que não gosto que Deus possa fazer essas escolhas. Porque e se Ele não me escolher? E como você sabe que Ele não lhe escolheu? Você responde, ah, eu não sou cristão. É, talvez Ele não tenha te escolhido, o que é muito triste. Mas você pode descobrir se Ele escolheu você ou não, aceitando a Jesus Cristo. Então você descobrirá que Ele lhe escolheu antes da fundação do mundo. Você apenas tem que dizer, Senhor, venha sobre a minha vida. Eu serei um cristão, eu seguiria Jesus Cristo. E você descobrirá, no momento em que fizer isso, que Deus lhe escolheu desde a fundação do mundo. Ele diz: eu estava esperando por isso. Bem-vindo a bordo, pode entrar. E ele vai lhe mostrar: eu lhe escolhi, aqui você está. Eu sabia exatamente quando e como. Você foi escolhido antes da fundação do mundo. Sim, mas e se eu não quiser vir? Eu falo novamente que é duro, mas você não pode culpar a Deus, porque ele abriu a porta para você. Ele tem dado uma oportunidade e também tem lhe chamado. Mesmo o Senhor tendo escolhido os seus, ele ainda deixou a porta aberta para que a escolha também fosse sua, mesmo sabendo o que você escolheria. Mas é você quem decide. Só que Deus, em toda a sua sabedoria, ele conhece as escolhas de cada pessoa. Mas ele não toma a decisão por você. Ele apenas sabe com antecedência o que você escolherá. Somos escolhidos antes da fundação do mundo. Versículo 4. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Oh, Deus me ajude aqui. Nós temos ainda mais dois capítulos para cobrir e eu ainda estou no esboço. Mas é que cada verso abre uma nova e rica dimensão. É difícil passar por cima disso. O que Deus escolheu para você? Que você possa ser santo e irrepreensível diante dele. Nós lemos no livro de Judas, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Um dia, meu nome será chamado e eu me colocarei em pé, e Deus olhará para mim e Jesus dirá: Pai, ele é um dos meus. Em Cristo, santo e irrepreensível. Ele é inocente, Pai. Ele é irrepreensível. Ele não tem falha alguma. Jesus me apresentará sem nenhuma falta. Mas como? Ele vai me apresentar nele mesmo. E é em Cristo que tenho essa posição diante de Deus, na qual não tenho falhas, sou irrepreensível e santo. Não sou eu. Não são as minhas obras ou os meus esforços. Este é o jeito com que Deus me receberá em Cristo Jesus. É assim que Jesus me apresentará ao Pai, pois ele levou toda a minha culpa, todos os meus pecados, pagou o preço e foi castigado, e me apresentará sob sua justiça. Pois Deus tornou pecado por nós, aquele que não conhecia pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Versículo 5: e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo. Quando estudamos a carta aos Romanos, nós vimos que fomos adotados como filhos de Deus. Jesus é o único filho de Deus, mas ele nos predestinou a nos tornarmos filhos por adoção por meio de Jesus Cristo. Versículo 5: segundo o beneplácito de sua vontade. Essa é uma frase que se repetirá mais adiante e é importante entendê-la agora. Segundo o bom propósito da sua vontade. Em Apocalipse 4:11, os anciãos declaram a Deus: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. O bom propósito da sua vontade. Deus lhe escolheu e lhe predestinou a ser seu filho, para que ele receba o prazer da sua obediência à sua vontade, para que você seja um filho fiel, obediente, do qual ele possa se orgulhar. Você se lembra de quando Jó estava sendo acusado diante de Deus, lá no livro de Jó? Um dia, os filhos de Deus vieram para se apresentar diante dele, e Satanás também veio. Deus disse: por onde você tem andado? Ele respondeu: eu tenho rodeado a terra. E Deus falou: você já deu uma olhada no meu servo Jó? Bom homem, não é? Perfeito, justo, ama o bem e odeia o mal. Satanás respondeu: sim, eu já reparei nele. Mas o Senhor colocou uma cerca em volta dele. Eu nem consigo me aproximar. O Senhor o abençoou tanto que ele se tornou muito rico. Quem não te serviria se recebesse todos os tipos de bens? Qualquer um te serviria. Na verdade, ele não te ama, mas ama as vantagens que tem recebido. Deixe eu ir até ele e eu farei com que ele te amaldiçoe. Deus disse: vá, mas não toque em sua vida. Foi aí que Jó passou pelo processo da perda de sua família, dos seus bens, dos seus amigos. E teve uma outra vez, quando os filhos de Deus se apresentaram diante dele, e Satanás veio também, e Deus perguntou: por onde você tem andado? Satanás respondeu: eu tenho rodeado a terra. Você deu uma olhada no meu servo Jó? O Senhor falou. Depois que Satanás já havia tirado tudo dele, Jó se deitou no chão, nu, pobre, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, ele nunca amaldiçoou a Deus, ou o culpou de maneira tola. Agora, Deus está esfregando isso na cara de Satanás. Você já observou o meu servo Jó? O homem que ama o bem e odeia o mal? Meu filho. Deus está orgulhoso, se alegrando, e é isso que Deus deseja fazer em sua vida. Se alegrar pelo seu amor e obediência a ele. Segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo 6. Para louvor e glória da sua graça. Que Deus receba louvor e glória por causa de sua graça. Versículo 6. Pelo qual nos fez. E a próxima bênção: agradáveis a si no amado. Deus me aceitou em Cristo, porque eu não sou aceito diante de Deus por mim mesmo. Eu não posso sair e dizer: oi Deus, meu nome é Chuck Smith e aqui está o meu cartão. Eu quero entrar. Deus, eu quero que o Senhor me aceite, porque eu realmente tentei. Não, eu sou apenas aceito em Cristo, por meio do amado. Quando eu estiver diante de Deus, me colocarei diante dele em Cristo, e por isso serei aceito por meio do amado. Versículo 7. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Essa é a próxima bênção em Cristo. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Eu quase falei sobre esse tema hoje de manhã, e eu vou resistir à tentação de falar sobre isso agora também. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. A ideia de redenção é a de recuperar algo. É como comprar um escravo que está no mercado porque ele não conseguiu pagar as suas dívidas. E você vai e paga as suas dívidas. E as paga no lugar dele, redimindo-o. Eu tinha uma dívida que não podia pagar e foi vendido à escravidão do pecado. Mas Jesus pagou a dívida que eu devia. Ele me redimiu da escravidão da vida carnal, para que eu me tornasse um filho de Deus. Para que eu me tornasse um filho de Deus, perdoado pelo sangue de Cristo. Como é glorioso o perdão dos meus pecados, segundo as riquezas da sua graça. Versículo 8 e 9. Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Mais uma vez, aparece aqui o beneplácito de Deus, ou seja, o seu bom propósito. Nisso, ele nos fez conhecer o mistério da sua vontade. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que Cristo em você é a sua esperança para a glória. Versículo 10. Na dispensação da plenitude dos tempos. Isso quer dizer quando todo o ciclo estiver completo e a história humana for concluída. Versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Essa é a intenção de Deus. Trazer todo o universo, mais uma vez, em obediência e submissão a Jesus Cristo. No princípio, criou Deus os céus e a terra, e havia apenas um governo. Era o governo de Deus, o governo de luz e vida. E toda criatura, dentro do universo que fora criada por Deus, estava em harmonia com ele, em submissão a Deus, e era um universo lindo de luz e vida. Mas um dia, uma das gloriosas criaturas de Deus, que era perfeita em beleza e sabedoria, e perfeita em todos os seus caminhos, essa criatura decidiu que seria igual a Deus e que se exaltaria acima dos outros anjos. Dessa rebelião contra a vontade de Deus, surgiu um segundo governo no universo. Satanás é o líder desse governo de trevas e morte. Um governo que está em oposição e em rebelião ao primeiro. Foi por isso que se deu o início da luta no universo entre o bem e o mal. Nós nascemos no planeta Terra, que é o centro desse embate, num conflito espiritual. Dentro de nós, nós experimentamos uma luta do bem, o qual deveríamos fazer, mas não o fazemos, contra o mal. Eu olho em volta desse mundo já desgastado e vejo os subprodutos desse conflito. Vejo sofrimento, guerras, lutas. Tudo isso é o resultado da primeira rebelião contra Deus. O homem está no meio dessa rebelião e não vive como Deus quer que ele viva. Nós cantamos, amor, amor, esse é o seu chamado, ame o seu próximo como a ti mesmo. Esse é o verdadeiro chamado e mandamento do Senhor, mas o homem não está vivendo de acordo. E por isso, há tantos conflitos e misérias no mundo. Tudo poderia ser resolvido se começássemos a viver como Deus pede para que vivamos. Mas um dia, graças a Deus, Satanás será lançado no fogo do inferno. E todos aqueles que escolheram se rebelar com ele serão jogados na mais profunda escuridão, mais distante do que a galáxia mais longínqua, na profundeza das trevas, longe de qualquer tipo de luz. Como amaram as trevas mais do que a luz, Deus os acomodará nas trevas eternas. Nesse universo de Deus, vai existir novamente apenas um governo. Ele juntará todas as nações na plenitude dos tempos em Cristo, e tudo será submetido à sua autoridade, vivendo num mundo de paz e glória. Todos estarão em harmonia, em sintonia com Ele mais uma vez. Que universo mais glorioso nós teremos! Sabemos que esse mundo não seria tão ruim se não fosse por causa do pecado, pois ainda há lugares lindos para se ver, apesar da degradação do homem. Eu já mergulhei em praias maravilhosas e fiquei encantado com os corais, os peixes e tudo mais. Mas de repente eu via uma lata de cerveja jogada. Daí eu pensava comigo mesmo, que tragédia! Como pode uma pessoa poluir dessa maneira? Parece que o homem tem a capacidade de destruir tudo à sua volta. Como será glorioso viver no mundo em que tudo será sujeito a Jesus Cristo? Quando a plenitude dos tempos chegar e o ciclo estiver completo, Deus trará tudo de volta em unidade em Cristo. Versículo 11. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, está guardada nos céus para nós. Somos filhos de Deus e co-herdeiros com Jesus Cristo. É por meio de Jesus Cristo que nos tornamos herdeiros do glorioso e eterno reino de Deus e das suas riquezas. Elas são nossas e por isso nós devemos desfrutá-las, um mundo sem fim. Nele digo, em quem também fomos feitos herança. Versículo 11. Havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Deus não tem que pedir conselhos para ninguém. Ele faz tudo de acordo com a sua própria vontade. Todos os propósitos que elaborou se realizarão e permanecerão. Os planos de Deus não podem ser frustrados e tudo o que ele planeja persiste. Graças a Deus, ele já planejou que eu compartilharei com ele naquele glorioso reino. Oh, agradeça a Deus pelos seus propósitos, os planos eternos de Deus, os quais são de acordo com o seu propósito, segundo o conselho da sua vontade. Versículo 12. Com o fim de sermos para louvor de sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Quando você confia em seu Filho Jesus, Deus diz, olhem para ele, vejam a confiança que tem. Mas por muitas vezes essa confiança é testada. Eu vou confiar em Jesus quando as coisas derem errado? Eu só confio nele quando as coisas vão bem? Então eu digo, a vida está uma maravilha, Senhor. Eu confio em ti para tudo. Mas eu confio nele quando a situação fica difícil? Ou eu só confio quando consigo entender o que ele está fazendo? Eu posso confiar nele quando não entendo nada? Muitas vezes Deus me coloca em situações que não entendo, para ver se minha confiança é realmente genuína. Quando eu confio nele, nesses lugares escuros de sofrimento, nos momentos de dúvida, isso traz mais glória à sua graça do que quando eu confio nele em bons tempos. A minha confiança está em Jesus. Versículo 13. em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. A cidade de Éfeso possuía um grande porto, pelo qual chegavam mercadorias do Oriente, que atraíam os mercadores de Roma. Esses mercadores encaixotavam as compras e colocavam seus selos nos engradados. Cada um tinha um anel, um tipo de anel carimbo, com que marcavam com cera os caixotes que partiam. Esse era o selo das mercadorias. Então eles carregavam os navios, que por sua vez iam para Puteoli, o porto de Roma da época. Quando as mercadorias chegavam a Puteoli, os servos dos mercadores faziam a inspeção para depois descarregá-las. Em seguida, eles pegavam as mercadorias que estavam com o selo de seus mestres. Esse era o sinal de seu senhorio, que queria dizer: isso é meu, me pertence, isso tem o meu selo. Esse era um sinal de senhorio, de posse. Deus comprou você. Logo depois que você creu em Cristo, acreditou nele, ele foi mais além e pôs seu selo de posse sobre você. Isso lhe traz segurança. O Senhor me selou e eu sou dele, pertenço a Deus. Eu tenho o selo de Deus sobre a minha vida. Seu Santo Espírito, que ele me deu, é o selo da posse de Deus. Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Versículo 14. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida. Ou seja, é a entrada, o adiantamento. Digamos que eu coloque um anúncio no jornal. Eu vou vender o meu carro e você diz: eu gostei desse carro, eu quero comprá-lo, eu tenho que ir ao banco e retirar o dinheiro. Daí eu digo: você realmente quer comprá-lo? Sim, eu quero, mas eu tenho que ir ao banco e pegar o dinheiro. Então me dê um depósito. Não precisa. Eu vou comprá-lo. Eu dou a minha palavra. Não, eu quero um depósito, porque em 5 minutos alguém pode vir aqui com dinheiro em mãos e eu não quero segurar o carro para você, que pode mudar de ideia no meio do caminho ou o banco pode não liberar o dinheiro. Daí eu vou perder um comprador válido por segurar o carro para você. Por isso eu quero um depósito. Você me dá o depósito e o carro é seu. O depósito é o que eles chamam de adiantamento, representando meu compromisso de comprar algo. Eu estou seriamente comprometido em comprar o seu carro ou você em comprar o meu. O depósito indica que você pretende seguir em frente e completar a compra. Deus já colocou o seu depósito sobre mim. Ele me comprou e eu fui remido por meio de Jesus Cristo. Ele me selou, colocou a sua marca de posse em mim e também já deu a entrada, o depósito, para naquele dia me levar para o seu glorioso reino, para a redenção ser completa. Você entende isso? Este corpo ainda não está remido. Eu tenho um espírito remido vivendo num corpo corruptível. Este corpo está apodrecendo, se despedaçando, mas eu tenho um espírito remido e estou esperando pela redenção do corpo, que será um novo corpo, o templo de Deus, não feito por mãos, mas eterno nos céus. Quando eu entrar nesse novo corpo e estiver na presença do Senhor, então a minha redenção estará completa. Enquanto isso, que Deus possa mostrar para você que Ele permanece sério e sincero sobre seu propósito de redimi-lo. Ele nos dá o depósito, o adiantamento do Espírito Santo, que é a garantia da nossa herança até a redenção do que Ele comprou. Versículo 14. Para louvor da sua glória, um dia Deus vai completar o processo da minha salvação, quando eu estiver lá com Ele em seu glorioso reino. Versículos 15 e 16. Por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Essa é a primeira de duas orações que Paulo fez pelos Efésios. E o que eu gosto sobre as orações de Paulo é a assertividade das suas súplicas. O que eu acho que é uma fraqueza na oração é muitas vezes a falta dessa assertividade. Eu acho que frequentemente nós oramos por aspectos, que na verdade são apenas sintomas, em vez de orarmos pela real causa do problema. Digamos que eu lhes apresente um tal João, que tem problemas com bebidas e se tornou um alcoólatra. Daí nós oramos: ó Deus, ajude o João a não beber mais. porque isso está destruindo a vida dele. Ele está indo para o ralo. Ajude-o a não beber mais, Deus. O que acontece é que o João se torna um pecador sóbrio, em vez de um pecador bêbado. O que ele tem a ganhar sendo sóbrio? Sua verdadeira necessidade é a salvação. Você percebe que oramos pelos sintomas? Se você fosse um médico que só tratasse seus sintomas, ele seria uma farsa. Doutor, eu tenho essa tontura e essas dores de cabeça recorrentes. A pressão na minha cabeça é muito grande. Bem, tome algumas aspirinas então. 2 meses depois, doutor, a aspirina não está funcionando. A pressão parece aumentar e eu continuo com tonturas e agora estou desmaiando. Bem, então eu vou receitar Demerol, que é um analgésico bem mais forte. Ou seja, esse médico continua tratando os sintomas, enquanto um tumor está se desenvolvendo no cérebro do paciente. Frequentemente nós oramos pelos sintomas e não chegamos ao centro do problema. Eu acredito ser importante irmos diretamente na causa do problema em nossas orações, porque quando oramos pelos sintomas, pedimos a Deus que corrija só os sinais visuais, sem realmente chegar à causa. Como um homem que no culto de testemunhos de sábado à noite falava sobre como estava enrolado na teia do pecado naquela semana. Eu estava determinado a viver para Jesus, mas o pecado começou a me enredar e eu acabei caindo de novo. Por isso eu estou aqui nessa noite, para me arrepender. E todo sábado à noite, ele contava o seu testemunho de que havia caído na teia do pecado de novo. Mas finalmente, um dia, durante o seu testemunho, um outro irmão, sentado perto dele, disse: "Oh Deus, por favor, mate essa aranha." Isso sim é chegar à causa do problema. Nós muitas vezes lidamos com assuntos secundários em vez de atacar o centro do problema. Em suas orações, Paulo vai direto ao cerne da questão. E é por isso que eu amo as orações dele. Afinal, por que Paulo está orando por eles? Em primeiro lugar, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Uma das coisas mais importantes que qualquer um de nós pode ter é o verdadeiro conhecimento de Deus. Existem tantos falsos conceitos sobre Deus, como você não tem como conhecê-lo através de buscas. Isso foi o que amigo de Elifas disse a Jó. Quem alcançará os caminhos de Deus? Nós não conseguimos. Deus se revelou e é somente por revelação que você pode realmente conhecer a Deus. É somente quando o Espírito abre os nossos corações para a revelação que entendemos a Deus. Em sua jornada intelectual, você não consegue chegar a um entendimento de Deus. É necessária uma revelação do Espírito de Deus. Ninguém pode vir ao Pai, exceto se for levado pelo Espírito. Nenhum homem consegue entender o Pai. O homem natural não consegue entender as coisas do Espírito e nem pode conhecê-las, pois são discernidas espiritualmente. Deus é Espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em Espírito e em verdade. Isso é impossível para o homem natural. Para isso, é necessário que o Espírito da revelação, da sabedoria e do conhecimento trabalhe em meu coração o entendimento de Deus. Paulo estava orando a Deus para que ele se revelasse aos Efésios por meio do Espírito Santo. Essa é a única ajuda e esperança que tenho para conhecer a Deus, a revelação pelo seu Espírito. Versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, uma vez que eu venha entender a Deus, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Lembre-se do primeiro motivo da alegria de Paulo. Fomos escolhidos em Cristo. Ah, se você soubesse qual a esperança para aqueles que Deus tem chamado para serem seus filhos. Você nunca, nunca mais teria problemas com a morte. Você nunca mais temeria a morte, nem sofreria por um filho de Deus que morresse. Se você somente soubesse qual é a esperança do nosso chamado. Nós temos tantos conceitos peculiares sobre a morte. Oh, que triste, ele era tão jovem. Ele ainda tinha uma vida inteira pela frente, que tragédia. A sua vida foi tirada tão precocemente. Isso é porque você desconhece o chamado, a vocação do cristão. Talvez seja trágico para nós, porque sentiremos a sua falta. Mas não é nenhuma tragédia para ele. ele estará na presença do Senhor, não tendo que passar pelo inferno e sofrimentos dessa terra. Para os que são salvos, a terra é a experiência mais próxima possível do que é o inferno. Já para os não salvos, a terra é o mais próximo do céu que eles vão conhecer. Assim apenas você soubesse qual a esperança da sua vocação, do seu chamado. Se você apenas soubesse da glória que está guardada para nós, os filhos de Deus, isso corrigiria a falsa atitude que se tem em relação ao mundo e às coisas do mundo. Em vez de Paulo dizer, oh Deus, eles estão se envolvendo tanto com as coisas do mundo, ajude-os a pararem de gostar dessas coisas. Não, ele apenas ora focando o centro do problema. Eles desconhecem o que Deus está preparando para eles. Eles estão desencorajados porque perderam de vista a glória que Deus revelará neles. Por isso, Paulo vai direto ao ponto. Senhor, ilumine os olhos do entendimento deles, para que conheçam a esperança de suas vocações. Permita que conheçam o que o Senhor tem reservado para eles, para não ficarem mais desencorajados, Senhor, e que só queiram saber das coisas gloriosas que os aguardam no final da estrada. Alexandre, o Grande, estava indo para o Himalaia na tentativa de conquistar a Índia. Já tendo conquistado o Império Persa e toda a sua riqueza, ele viu o cavalo de um jovem, o qual estava sobrecarregado e já começava a tropeçar pelo caminho. O jovem estava fazendo de tudo para ajudar o cavalo, mas finalmente o cavalo entrou em colapso. O jovem então pegou a carga que estava sobre o cavalo e colocou sobre os próprios ombros e começou a carregá-la com muita dificuldade. Alexandre o Grande ficou curioso em saber o que de tão importante havia naqueles sacos e se perguntava, por que ele não os abandona pelo caminho? Então ele foi até o jovem e perguntou, o que você tem nesses sacos de tão importante para estar tentando carregá-los com tanto trabalho de volta para o acampamento? Ele o olhou e respondeu, Senhor, eu trago nesses sacos os tesouros de Alexandre o Grande. Alexandre balançou a sua cabeça e disse, quando nós chegarmos ao acampamento, leve esses sacos para a sua tenda, porque agora eles pertencem a você. Você percebe que a carga ficou muito mais leve agora? Porque de repente ela deixou de ser tão pesada e você diz, que maravilha, agora ela é minha. O Senhor diz, quando chegarmos ao acampamento, o tesouro é todo seu. Essa é a esperança do nosso chamado, a gloriosa e eterna riqueza do reino de Deus. Quando me dou conta de que Deus tem esperado por mim, eu digo a você que isso me dá forças, energia, coragem, tudo o que eu preciso para continuar. Se você apenas conhecesse a esperança do seu chamado, se você soubesse, versículo 18, quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. Isso é interessante, preste muita atenção. Ele não está falando sobre a sua herança aqui, mas sobre a herança de Deus, o que para mim é um mistério. Se você apenas soubesse o quanto Deus lhe quer bem. Eu nunca pensei muito sobre isso, não tenho pensado muito sobre os meus tesouros em Cristo. Mas Deus me quer bem? Você se lembra que Jesus disse, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu. Quando você estuda essa parábola, o tesouro passa a ser você. E a pessoa que deu tudo, deu o mundo para comprar esse campo, é Jesus. Ele o valoriza tanto que deu a sua própria vida para redimi-lo, para comprá-lo. Você é o seu tesouro. Pedro disse, nós somos seu tesouro pessoal. Nós somos o tesouro de Deus. Se você apenas soubesse como Deus lhe quer bem, você nunca mais se trataria de uma maneira pobre ou barata de novo. Você nunca se desprezaria novamente. Eu sou o tesouro de Deus. Eu sou a herança de Deus. Deus me valoriza. Deus me quer bem. Glória a Deus. Pessoalmente, eu não acho que Deus está fazendo um bom negócio. Mas muito me agrada o fato dele gostar disso, as riquezas das suas glórias nos santos. Se você também soubesse o poder tremendo que Deus disponibilizou para você e para a sua vida. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Se apenas você conhecesse os recursos que estão disponíveis para você como filho de Deus. Os recursos de Deus agora são seus. A sua força, paz, todos os recursos gloriosos se tornaram seus. Oh Deus, os ajude a perceber os recursos que eles têm por apenas clamarem pelo seu nome. Versículo 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus. Aquele mesmo poder do Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o poder do Espírito que habita em você e que vivificará os nossos corpos mortais para fazer morada em nós. Se você apenas conhecesse a grandeza do poder do Espírito de Deus, esse poder está disponível. Ele colocou Cristo, versículo 21, acima de todo principado e poder e potestade e domínio. Essa é a hierarquia dos espíritos no universo, e Cristo está muito acima de todos esses seres espirituais, muito acima de qualquer principado, poder, potestade e domínio. Versículo 21, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Este é o lugar e a posição que Deus deu a Jesus Cristo. Quando chegarmos ao livro de Filipenses, descobriremos que Deus também exaltou grandemente a Cristo, dando a Ele o nome que é sobre todos os nomes, e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus assentou Jesus Cristo nos lugares celestiais, muito acima, pois é um nome sobre todos os nomes. Versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés. A autoridade, o poder que Deus deu a Jesus para ele reinar. Versículo 22. Sobre todas as coisas, o constituiu como cabeça da igreja. Cristo, a cabeça da igreja. Sobre todas as coisas na igreja. Cristo, a cabeça do corpo, a igreja. Todo mês, na reunião do conselho da igreja, nós começamos com o reconhecimento de que Jesus é a cabeça do corpo, a cabeça da igreja. Não estamos lá para conduzir um negócio, mas para ter a mente do Senhor, para que Ele possa dirigir as atividades da igreja. Não estamos lá para governarmos a igreja, mas para ouvir a Deus e descobrir o que Ele quer que façamos. Nós buscamos o seu conselho, pois ele é a cabeça da igreja. Versículo 23, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Eu não vou tentar começar o capítulo 2 agora. Eu apenas vou para casa e ter uma indigestão espiritual durante toda a semana. Eu espero que vocês também tenham essa indigestão espiritual. Espero que vocês ruminem essas escrituras durante a semana. E que Deus traga de volta ao seu coração e à sua mente o que você significa para Ele. O quão valioso e importante você é e quanto Ele o ama. Tudo o que Ele tornou disponível para você, tudo o que Ele tem feito para você, tudo isso somente porque Ele o ama e o ama muito. Que você possa confiar nele plenamente para que Deus se agrade e seja glorificado por causa da sua total confiança em sua sabedoria e por você também entregar a sua vida nas mãos dele. Eu oro para que essa seja uma das melhores semanas que você já teve em sua caminhada com Jesus Cristo e que você aprecie ainda mais o Espírito Santo e a obra de Deus na sua vida, que ao selá-lo, tornou-se o seu Senhor. Eu sou propriedade de Deus. Eu não pertenço mais a mim mesmo para fazer o que quero. Eu fui comprado por um valor e já foi feito um depósito como minha garantia. Eu estou apenas esperando por Cristo finalizar a sua compra. Como somos ricos e abençoados por sermos filhos de Deus. Nada no mundo se compara com a riqueza que é amar a Cristo. Muito melhor que ouro ou fortunas e a riqueza que temos nele. Eu me sinto como Davi, quando ele disse: Senhor, o que direi sobre essas coisas? Eu estou sem palavras, Deus. Como eu posso responder para Deus quando vejo tudo que ele tem feito por mim? Como responder por algo tão grande assim? Como dizer obrigado por essas coisas? Eu poderia apenas dizer: obrigado, Deus, valeu. Mas isso soa muito banal. Como nós podemos fazer menos do que dar a Ele o nosso melhor e viver para Ele completamente depois de tudo que Ele nos fez? A resposta natural deve ser: aqui está Deus, toma, eu ofereço ao Senhor. Na esperança do chamado, eu espero pelas riquezas do eterno reino de Deus que são minhas, quando Ele tiver completado sua obra redentora. Que Deus o abençoe, o unja com seu espírito e o encha com seu amor, lhe coroando com sua glória. Em nome de Jesus. Amém.